Washington, D.C.
Ora então, amigos, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira. Hoje é 9 de fevereiro e hoje aqui na capital americana estão neste momento 16 graus centígrados, é já primavera. Ao microfone está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Número de mortos do tremor terra na Turquia e Síria ascende agora a mais de 17 mil. Na sua segunda viagem à África desde o início do ano, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo está agora no Sudão. A nossa primeira hora, como sempre, é dedicada à Angola. Diretor Nacional de Ordem Pública vai ao Parlamento falar à porta fechada sobre alegações de envolvimento de oficiais da polícia no tráfico de drogas.
Até agora, não há qualquer envolvimento efetivos ou estruturas do Ministério do Interior no tráfico de drogas.
Os esclarecimentos que foram passados à autoridade também devem ser públicos. Se isso acontecer, então, acho que estaremos no bom caminho.
Bispos angolanos dizem que aumenta a cultura da intimidação em Angola. Enviada americana avisa sobre o perigo da dívida.
Portanto, é trabalhar de uma forma transparente e aberta e não criar uma perspectiva de dívida avultadas que eventualmente vão colocar em perigo a próxima geração.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos aqui às notícias internacionais. Subiu para mais de 17 mil o número de mortes causadas pelo tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria. Na Turquia, a Agência da Administração dos Desastres disse que cerca de 110 mil pessoas estão agora envolvidas nas operações de socorro que envolvem também 5.500 veículos, como tratores, guindastes móveis, bulldozers e escavadoras. Há crescente frustração nas áreas mais afetadas pela falta de ajuda e por alegada lentidão nas operações de salvamento. Na Síria, o coordenador da ONU disse que apenas 11 milhões de pessoas foram afetadas pelo tremor de terra. Antes desta tragédia, mais 15 milhões de pessoas precisavam já de ajuda humanitária na Síria devido à guerra. Só na cidade de Alepo, um terço das casas foram destruídas, colocando 110 mil pessoas na situação de deslocados. Os dirigentes de países da União Europeia receberam hoje, com uma ovação de pé, o presidente da Ucrânia, Zelensky, que apelou ao fornecimento de mais armas para ajudar o seu país a confrontar a invasão russa. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, confirmou que a União Europeia planeia fornecer mais ajuda militar à Ucrânia e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse apoiar o pedido de Zelensky para mais ajuda. Zelensky deverá ainda falar numa cimeira dos 27 chefes de Estado e de Governo dos países do Bloco Europeu. O empresário russo Konstantin Malofeyev, que é alvo de sanções por parte dos Estados Unidos, acusou este país de lhe querer roubar 5 milhões e 400 mil dólares e vai iniciar ação em tribunal russo para, segundo disse, proteger os seus direitos. Um juiz em Nova York decidiu na semana passada que o governo americano pode confiscar aquela quantia que pertence a Malofeyev e os fundos podem potencialmente ser usados para ajudar a reconstruir a Ucrânia. O empresário foi acusado de apoiar separatistas na Crimeia antes da península ter sido ocupada pela Rússia. A decisão indica que outros oligarcas russos, alvos de sanções, poderão perder bens e fundos que possuam nos Estados Unidos. Conhece qual o impacto de uma ação em tribunal russo poderá ter. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, está em Khartoum, no Sudão, para conversações com os dirigentes militares do país e assegurou que o acordo de criação de uma base naval na costa do Sudão, no Mar Vermelho, a primeira da Rússia no continente africano, está em processo de ratificação. Lavrov descreveu a base como um centro de aprovisionamento técnico e material. Para além das relações bilaterais, Lavrov deverá discutir o papel do Sudão em conflitos vizinhos, nomeadamente no Chad, Sudão do Sul e República Centro-Africana. Esta é a segunda viagem de Lavrov à África este ano e neste período já se deslocou ao Mali e à Mauritânia. Na sua anterior visita, esteve entre os países em Angola. A deslocação de Lavrov ao Sudão foi precedida de visita a destacados diplomatas dos Estados Unidos e de países europeus, que mantiveram conversações com as autoridades, ainda com grupos pró-democracia, sobre o processo de transição do governo militar para um governo civil no Sudão. O número de mortes em confrontos na cidade somali de Las Anod, entre tropas da região semi-autónoma da Somaliland e milícias locais, aumentou para cerca de 40 e os feridos para mais de 150. Fontes ligadas às milícias de clãs que combatem as tropas da Somalilândia informaram que elas tomaram controle de parte da cidade e o presidente da Câmara de Las Anod denunciou mesmo ataque contra hospitais, mesquitas e outros espaços públicos. A ONU pediu uma investigação imparcial. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, apelou quarta-feira a uma solução pacífica para os confrontos em Las Anod, que provocaram até agora cerca de 80 mil deslocados. Na Tunísia, dezenas de organizações da cidade civil, partidos e figuras políticas expressaram hoje o seu total apoio ao poderoso sindicato UGTT e acusaram o presidente Kais Saied de querer eliminá-lo. O principal funcionário da UGTT para os trabalhadores rodoviários, Anis Kabi, foi preso a 31 de janeiro após uma greve de trabalhadores nas portagens e autoestradas, no que o sindicato escreveu como um golpe no trabalho sindical e uma violação dos direitos sindicais. A UGTT anunciou que vai realizar protestos nas próximas semanas para protestar contra as políticas de Saied, culminando uma manifestação na capital a 11 de março. Numa parada militar ontem realizada em Pyongyang, foi visto o maior contingente de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, que a Agência Oficial de Notícias descreveu como a amostra de desenvolvimento revolucionário e da sua capacidade de ataque nuclear.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Ministério Angolano do Interior negou, em Luanda, no final de uma reunião com os deputados da 2ª Comissão da Assembleia Nacional, que alguns dos seus efetivos estivessem envolvidos no tráfico de drogas. As acusações envolviam alegadamente o comissário Fernando Manuel Bambi, que foi recentemente nomeado diretor adjunto do Serviço de Investigação Criminal, juntamente com o seu adjunto. As acusações foram repetidas por um oficial da polícia num programa de rádio televisão portuguesa. O diretor da Ordem Pública teve uma reunião à porta fechada no Parlamento, onde desmentiu as alegações. Venâncio Rodrigues.
O esclarecimento foi feito pelo diretor nacional da Ordem Pública, comissário Orlando Bernardo, depois da UNITA ter manifestado o desejo de ouvir no Parlamento o Procurador-Geral da República e o Ministério do Interior por causa de alegados escândalos de tráfico de drogas. Aquele oficial comissário disse aos jornalistas não haver indícios de que informações que circulam nas redes sociais e noutros canais que sejam verdadeiras.
Até agora, não há qualquer envolvimento efetivos ou estruturas do Ministério do Interior no tráfico de drogas.
O deputado pela bancada da UNITA, Joaquim Nafoia, considera, entretanto, que não há fumo sem fogo.
Fizemos todas as perguntas que eram necessárias, mas, qualquer das formas, nós pedimos a eles que averiguassem, porque não existe fumo sem fogo.
Então, aconselhamos o governo no sentido de fazer um esclarecimento detalhado à opinião pública, para cada um dos cidadãos poder tirar as suas ilações. Não basta dizer que nenhum membro está envolvido, mas é preciso fazer os esclarecimentos com detalhes, com pormenores. Foi um encontro, foi uma audição à porta fechada, mas nós conhecemos a nossa realidade. E às vezes o que se diz dentro não é aquilo que se diz fora. Então, se não há nada a temer, se ninguém está envolvido, então nós entendemos que os esclarecimentos que foram passados aos deputados também devem ser públicos. Se isso acontecer, então acho que estaremos no bom caminho. Porque não adianta vivermos por baixo de suspeições quando essas instituições são necessárias para a consolidação do Estado Democrático.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. O Coque Mukuta tem outras reações.
Segundo o jurista Manuel Cangundo, é necessário que as autoridades façam uma investigação para se esclarecer o envolvimento ou não de oficiais da segurança do país no tráfico de droga em Angola.
O próprio ministro César Laborinho Enquanto gestor público, também tem noção da gravidade, né, dessas acusações, pese embora que não devemos descurar o princípio da presunção da inocência. Mas quem é que vai, portanto, vir dissipar aqui entre a inocência e a culpabilidade? Claro, são os órgãos competentes, a começar pelo Ministério Público, que devia ter instaurado o inquérito, né, e depois, se necessário, o próprio tribunal. Porque só mesmo a partir do inquérito é que se deveria saber se de facto tem ou não alguma culpa em relação a essas acusações de que está a ser alvo.
Já o jurista José Filho não tem dúvida que o combate às drogas no país incomoda grandes grupos de interesse.
Infelizmente, na função pública, o grupo que brinca com o trabalho, o grupo que tem apetência pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, sempre é maior e derrubam qualquer sério funcionário que luta para o bem do país. O diretor Ricciardo é uma pessoa muito séria, é um trabalhador incansável, alguém que veio lá de baixo, não é? Que não tem historial de familiares com poder que o lançaram. Com o seu trabalho, foi desenvolvendo as suas atividades que o levaram a ser o que é hoje. Mas o que acontece é que, como ele aperta sobre o trabalho, então querem derrubá-lo.
Para o politólogo Agostinho Sicato, o envolvimento de algumas figuras do país no tráfico de droga pode comprometer a imagem de Angola internacionalmente.
A nível da comunidade internacional, os Estados têm dificuldades sérias de lidar com países que podem evoluir para narcoestados.
A Voz da América contactou o diretor de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior, superintendente Vasco da Gama, que, sobre o assunto, disse valer até hoje o conteúdo constante do comunicado de imprensa produzido por via do SIC e da Polícia Nacional no dia 5 de janeiro do ano em curso. O referido comunicado espelha que está aberto um inquérito para se averiguar o envolvimento ou não de figuras ligadas aos serviços de segurança do país. Koke Mukuta, Luanda.
A cultura de intimidação aumenta em Angola. O quadro social do país continua a inspirar muitos cuidados e o desemprego é muito elevado, principalmente entre os jovens. Este cenário foi descrito pelo vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siaste, Stanislau Marques Xidencasse, nesta quinta-feira em Luanda, na abertura da Assembleia Plenária da Organização, que apontou para soluções, nomeadamente de educação. Álvaro Luger Andrade.
No comunicado lido à imprensa, os bispos dizem que a vulnerabilidade a que estão expostos os angolanos diante de muitos charlatões e burladores tem provocado o aumento de uma cultura de intimidação e alertam que o quadro social inspira cuidados.
O nível de pobreza das nossas famílias continua preocupante. O desemprego, sobretudo no seio dos jovens, permanece um grande desafio pelo seu elevado índice, facto que está a provocar a fuga de muitos deles para as outras paragens do mundo. A delinquência e a violência estão aumentando. Muitas crianças continuam fora do sistema de ensino. O sistema de saúde mantém-se doente. Enfim, a estrutura social continua desestruturada, potenciando situações de violência, vícios generalizados e injustiças endémicas.
Numa referência às eleições de 2022, os bispos reconhecem que foram um acontecimento importante que, apesar das várias perplexidades, manteve a continuidade governativa, mas defendem a reforma urgente do Estado.
De algum modo, permitiram manter a continuidade governativa, mas ao mesmo tempo ajudaram a perceber a necessidade urgente de se investir nas instituições republicanas que estejam acima dos interesses partidários e na reforma profunda do Estado.
Apesar desse quadro, o vice-presidente da SIAST, Stanislau Marques Xidencasse, destacou os investimentos do governo.
Não obstante as dificuldades próprias inerentes ao mundo político-governativo, saúdo os esforços que o Executivo está a empreender na luta contra a pobreza, na aposta de construção e reparação de estradas, principalmente as primárias, construção de escolas e hospitais e outros empreendimentos.
Nesta procura de soluções, a SIAS diz impor-se uma escolarização forte, desde o pré-escolar ao superior, com foco na ética e valorizando a figura do professor. Os bispos que estarão reunidos até à próxima quinta-feira para analisarem a situação da Igreja em Angola e São Tomé e Príncipe defendem uma Angola inclusiva, acolhedora e cultora do mérito, da competência, do diálogo consensual e da alegria para todos os seus filhos e filhas.
O coordenador presidencial especial americano para infraestruturas globais e segurança energética, Amos Alston, cumpre uma visita de poucos dias a Angola e disse em Luanda que Washington está interessado em reforçar a sua cooperação com Angola. O enviado americano disse que, nesse aspecto, os Estados Unidos não estão em competição com nenhum outro país, mas numa clara referência ao endividamento angolano com a China, afirmou que os países africanos devem evitar grandes dívidas que põem em risco gerações futuras. Koke Mokuta.
Segundo Amos Alston, coordenador presidencial especial para a infraestrutura globais e segurança energética dos Estados Unidos da América, a sua visita surge na sequência da cimeira dos líderes entre Estados Unidos da América e África, e que as relações entre Angola e Estados Unidos são extremamente importantes.
Portanto, estamos num momento crítico em termos do relacionamento entre os Estados Unidos e a África, e em particular com Angola. Portanto, estamos numa fase em que há, de facto, uma revolução em termos de transformação, a transformação da cooperação económica desde a Revolução Industrial. Portanto, temos a batalha contra as alterações climáticas. Portanto, e também a urgência de nós acelerarmos a transição energética.
That Africa has the opportunity.
Portanto, isso significa que a África tem a oportunidade para contribuir nesta transformação global.
Contribute to this global transformation.
O diplomata considera perigoso os empréstimos feitos por Angola.
Países africanos devem fazer as suas escolhas de trabalhar com governos e companhias para desenvolver as suas comunidades. E contratem cidadãos locais para trabalhar nessas mesmas empresas.
Pay them higher wages.
E pagar a essas pessoas um salário alto.
Provide healthcare.
Oferecer assistência médica.
Invest in the community.
Que investam nas comunidades. É este tipo de parceria que, de facto, faz crescer a economia. Portanto, é trabalhar de uma forma transparente e aberta e não criar uma perspectiva de dívida avultadas que, eventualmente, vão colocar em perigo a próxima geração. Portanto, é perigoso, na nossa perspectiva, essa ideia de empréstimos que, de uma ou de outra maneira, vão hipotecar o futuro das gerações desses países africanos.
Em relação à posição de Angola perante o conflito Rússia-Ucrânia, Austin fez a seguinte leitura.
Esta guerra horrível
is not only affecting the innocent lives in Ukraine.
Não afeta apenas vidas inocentes na Ucrânia, afeta toda a Europa e afeta o mundo todo. Nós devemos estar juntos e exigir que a Rússia acabe com essa guerra.
Koke Mokuta, Luanda.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, também na onda média 1530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Estamos na internet em voaportugues.com. Esperamos que continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o convidado do África Agora é Tiago Gonçalves de Aragão. Ele é um especialista nas relações entre o Brasil, Estados Unidos e África. Esperamos contar com a vossa companhia então amanhã no África Agora. As negociações entre os professores do ensino geral e a entidade patronal, no caso o Ministério da Educação, prosseguem a um ritmo acalorado. Uma das questões em debate, os descontos salariais sobre os grevistas. O Sinprof abriu mão sobre os descontos efetuados durante a primeira fase da greve, mas não admite, apesar da lei o permitir, que não se paguem os ordenados dos professores durante a última fase da greve. A crónica é do Manuel José.
Admar Ginguma, o secretário-geral do Sinprof, diz reconhecer que na primeira fase da greve os descontos foram bem aplicados. Já nesta segunda fase, o sindicalista entende que devia imperar o bom senso da entidade patronal.
Se ele já reivindica a melhoria do salário, todos os descontos mais, então o desconto é uma espécie de retaliação, né? Embora a lei dê essa possibilidade, mas o legislador acautelou mesmo o facto disso não ser obrigatório, porque se fosse obrigatório seria uma espécie de coartar o direito.
Admar Ginguma refere que, a não ser assim, poderá agravar ainda mais a situação.
Essa luta não resulta nada. É claro que a desmotivação vai continuar e depois haverá alguma resistência em aderir a uma outra fase de greve.
Uma análise subscrita por outro sindicalista, Domingos Epalanga.
Foi a ministra da Educação que mentiu e que enganou o Sinprof. Tivemos a greve dos professores. O Ministério sentiu-se a rasca, solicitou a negociação. Os responsáveis sindicais do Sinprof estavam no direito de estrategicamente exigirem da entidade patronal o pagamento completo dos salários, mesmo para aqueles dias de greve também. A greve decorreu da má fé e de um conjunto de atitudes do Ministério da Educação contra os professores.
Joaquim Jaime, jurista, esclarece: por via da lei, o patrão não tem qualquer obrigação de pagar os trabalhadores durante o período de vigência da greve, mas no caso em concreto dos professores.
Nesse caso concreto, tem péssimos negociadores. Não percebem absolutamente nada do processo.
Para o futuro, o jurista deixa um conselho aos professores em particular.
Noutros países onde os sindicatos são verdadeiras empresas, faz já um aprovisionamento. Ele distribui um subsídio mínimo para os grevistas. São grandes máquinas. Então, quando estão em greve, os seus associados recebem um subsídio mínimo do sindicato para poderem se manter.
Em resposta, Ginguma, do Sinprof, diz que...
Nós estamos num sindicato pobre e não conseguimos acumular dinheiro para que depois possamos ressarcir os professores.
Da entidade patronal, de Luanda pelo menos, o Filomena Carlos, a diretora de educação da capital, justifica o que ocorreu.
Nós recebemos uma orientação do seu ministro, do seu governador, que veio através do seu ministro da administração do território. Todos aqueles que aderiram à greve foram descontados. É de lei. Se ele aderiu, sabia quais eram as consequências que estava a correr. Tem que estar consciente e ia sofrer desconto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com os Mambinhas. Seleção moçambicana de sub-20 já está no Egito, onde já treinou e onde vai disputar o campeonato africano da categoria de sub-20, portanto, que arranca no próximo dia 19. Mambinhas amanhã tem um jogo treino com a Gâmbia e depois na terça-feira outro jogo treino com a Zâmbia para afinar a pontaria. Depois descansa até ao dia 19, quando no jogo de abertura do campeonato Moçambique defronta os anfitriões, o Egito. É um jogo do grupo A, que é um grupo muito, mas mesmo muito difícil. Para além do Egito, Moçambique vai ter pela frente o Senegal e a Nigéria. No grupo B temos Uganda, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Congo. E no grupo C temos a Gâmbia, Tunísia, Benin e Zâmbia. O campeonato vai decorrer em três cidades egípcias, nomeadamente Cairo, Ismaília e Alexandria. E de África, do Egito, vamos para Portugal, onde hoje há um jogo dos quartos de final da Taça Portugal que chama a atenção. Braga recebe o Benfica. Pormenor curioso é que foi há pouco mais de um mês que o Braga impôs a primeira derrota ao Benfica. Esta época venceu por 3-0. O treinador do Braga, Artur Jorge, considera que a sua equipa pode fazer melhor hoje.
Podemos, de facto, ganhar.
mas para isso teremos que ser muito melhores que aquilo que fomos no primeiro jogo, teremos que ser muito mais capazes, mais competentes, teremos que ter esta ambição justificada por aquilo que é o trabalho que teremos que ter em campo, e será imenso, será muito, porque vamos enfrentar de facto uma equipa muito boa.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, que hoje recebe o Benfica para a Taça de Portugal. O vencedor vai defrontar na meia-final o vencedor do jogo entre o Casa Pia e o Nacional. Ontem, Porto bateu o Académico de Viseu por 1-0, marcou lugar nas meias-finais, onde vai defrontar o Famalicão. Vamos agora para o Mundial de Clubes de Futebol a decorrer em Marrocos. E não, não vamos ter o impensável, porque ontem Real Madrid despachou à vontade o Al Ahly do Egito por 4-1. E agora é o Real Madrid que vai à final, não o Al Ahly. Na final, o Real vai defrontar o surpreendente Al Hilal da Arábia Saudita, que, como sabemos, eliminou o Flamengo do Brasil. Real Madrid, claro, está favorito para vencer pela 8ª vez o título de campeão do mundo, e aqui incluímos 3 vezes como vencedor da então conhecida como Taça Intercontinental. Ontem, em Inglaterra, Manchester United apanhou um susto em casa. Empatou com o Leeds, que esteve a ganhar por 2-0. O United mantém-se em terceiro lugar, mas posição muito precária. Tem 43 pontos, menos 2 que o Manchester City em segundo e mais 3 que o Newcastle em quarto. Mas o United tem mais um jogo que essas duas equipas. Basquetebol americano, NBA. Kevin Durant vai deixar o Brooklyn Nets, vai juntar-se ao Phoenix Suns. Na NBA não há compras, nem há vendas, há trocas. E Brooklyn vai receber 5 jogadores em troca de Durant. Kevin Durant deve valer muito. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets. Rockets, como acontece quase sempre, perderam, mas desta vez foi por muito poucos pontos. Perdeu pela contagem mínima 130-128. Bruno Fernando jogou 13 minutos, marcou 6 pontos. Houston Rockets mantém-se em último lugar na Conferência Oeste.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. E comigo aqui no estúdio está já o Amâncio Miguel. Amâncio, o que é que nós temos em destaque na nossa segunda meia hora da emissão de hoje?
É verdade, Ana, temos como destaque que vamos a Maputo. Maputo chove nas últimas 48 horas. E os velhos problemas são levantados, a cidade de Maputo fica completamente inundada, as questões de saneamento voltam a ser uma preocupação para os cidadãos e, por outro lado, iremos falar de um caso de detenção de uma funcionária pública de Moçambique por acusação de corrupção. Iremos também a Angola para falar deste caso relacionado às drogas e, na política americana, voltaremos a falar do balão da China.
E pronto, amigos, esperamos que continuem connosco. A Voz da América, a emissão vespertina em português, vai continuar convosco durante mais uma hora.
Busca caminho de verdade. Ai, se dirigine cansa. Alanja o guiné na sua camara com a inji. Bacamba mar na pega caminho de paz. Ai, na busca caminho de verdade. Ora em os paquê, a nós seguir um som, som. A Guiné, a nós turi de Guiné. Tudo e filho de terra. A nós turi de Guiné. Tudo e filho de terra. Se boa já na lama, cabo mundo da lanta. A mi filho de Guiné, suma boa. Yeah.
fala kuma mibu jugu mandinga jakankao fula anu sturi digine turu ifi juri terra anu sturi digine o turu ifi juri terra ui nya terra katene banana di rasas no junta ba un cabas alegria kuten managine.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Na sonoplastia está conosco Justin Tweit. Na realização, o Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel. A Ana Guedes volta dentro de instantes para o noticiário desta segunda parte. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, número de mortes do tremor de terra na Turquia e Síria ascende agora a mais de 17 mil. Na sua segunda viagem em África, desde o início do ano, o ministro de Negócios Estrangeiros russo, desde hoje, no Sudão. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, aqui concretamente com o nosso próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, Ana Guedes e o noticiário internacional.
Subiu para mais de 17 mil o número de mortes causadas pelo tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria. Na Turquia, a Agência da Administração de Desastres disse que cerca de 110 mil pessoas estão agora envolvidas nas operações de socorro, que envolve também 5.500 veículos, como tratores, guindastes móveis, bulldozers e escavadoras. Há crescente frustração nas áreas mais afetadas pela falta de ajuda e por alegada lentidão nas operações de socorro. Os dirigentes de países da União Europeia receberam hoje, como ovação de pé, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que apelou ao fornecimento de mais armas para ajudar o seu país a confrontar a invasão russa. O comissário de negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, confirmou que a União Europeia planeia fornecer mais ajuda militar à Ucrânia e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse apoiar o pedido de Zelensky para mais ajuda. Zelensky deverá ainda falar numa cimeira dos 27 chefes de Estado e de Governo dos países do Bloco Europeu. O empresário russo Konstantin Malafoyev, que é alvo de sanções por parte dos Estados Unidos, acusou este país de lhe querer roubar 5 milhões e 400 mil dólares e vai iniciar uma ação em tribunal russo para, segundo disse, proteger os seus direitos. Um juiz em Nova York decidiu que o governo americano pode confiscar aquela quantia que pertence a Malafoyev e os fundos podem potencialmente ser usados para ajudar a reconstruir a Ucrânia. O empresário foi acusado de apoiar separatistas na Crimeia antes mesmo da península ter sido ocupada pela Rússia. A decisão indica que outros oligarcas russos, alvos de sanções, poderão perder bens e fundos que possuem nos Estados Unidos. Desconhece qual o impacto uma ação em tribunal russo poderá ter na decisão dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, está em Khartoum, Sudão, para conversações com dirigentes militares do país e assegurou que o acordo de criação de uma base naval na costa do Sudão, mais exatamente no Mar Vermelho, a primeira da Rússia no continente africano, está em processo de ratificação. Lavrov descreve a base como centro de aprovisionamento técnico e material. O acordo terá uma vigência de 25 anos, aliás, e a base vai permitir à Rússia estacionar na costa deste país africano navios movidos a energia nuclear, isto de acordo com a agência EFE. Para além das relações bilaterais, Lavrov deverá discutir o papel do Sudão em conflitos vizinhos, nomeadamente no Tchad, Sudão do Sul e República Centro-Africana. Esta é a segunda viagem de Lavrov à África este ano e neste período já se deslocou ao Mali e à Mauritânia. Na sua anterior visita esteve, entre outros países, em Angola. Na Tunísia, dezenas de organizações da sociedade civil, partidos e figuras políticas expressaram hoje o seu total apoio ao poderoso sindicato UGTT e acusaram o presidente Kais Saied de querer eliminá-lo. O principal dirigente da UGTT para os trabalhadores rodoviários, Anish Kabi, foi preso a 31 de janeiro após greve dos trabalhadores nas portagens em autoestradas, no que o sindicato escreveu como golpe no trabalho sindical e uma violação dos direitos sindicais. A UGTT anunciou que vai realizar protestos nas próximas semanas para protestar contra as políticas de Saied, culminando uma manifestação na capital a 11 de março. Na Coreia do Norte, numa parada militar realizada em Pyongyang, foi visto o maior contingente de mísseis balísticos intercontinentais desde que o país, que a Agência Oficial de Notícias norte-coreana descreveu como a mostra de desenvolvimento revolucionário da sua capacidade de ataque nuclear. Nas Filipinas, entretanto, o Major-General Joseph Ryan disse que as tropas americanas e os seus aliados na Ásia estão prontos para qualquer batalha. As autoridades iranianas libertaram uma jovem que havia sido acusada de ter liderado recentes manifestações governamentais e que, segundo relatos, foi torturada e violada sexualmente. Trata-se de Armita Abbasi, cujo pai confirmou a libertação. O advogado dela disse que ela tinha sido acusada de propaganda contra a República Islâmica e de conspirar contra a segurança nacional nas manifestações que eclodiam após a morte de uma mulher que havia sido presa por não usar corretamente o véu islâmico.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Uma breve nota antes disso, dizer que em Moçambique, o Gabinete Central de Combate à Corrupção anunciou hoje a detenção da antiga diretora-geral do Instituto Nacional de Transportes Terrestre e Rodoviário, Inater, e de outras quatro pessoas ligadas àquela entidade por corrupção. Em nota, aquele órgão disse que os arguidos são indiciados de prática dos tipos legais de crime de abuso de cargo ou função, corrupção passiva para ato ilícito, administração danosa, pagamento de remunerações indevidas, violação de regras de gestão, participação económica em negócios e associação criminosa. Esta é uma nota do Gabinete Moçambicano de Combate à Corrupção. Em Maputo, a capital de Moçambique, nas últimas 48 horas, chove, as ruas são, na grande parte da cidade, intransitáveis, veio os problemas de saneamento. O nosso colega Sérgio Nhambe conversou momentos com a jornalista Amarilis Gulli, que traça o cenário em Maputo.
Ok, Amarilis, nós gostávamos de saber mais ou menos como é que está a situação das chuvas e inundações aí em Maputo. Pode nos descrever mais ou menos qual é a situação vivida nos bairros, nas estradas?
Na verdade, a chuva intensa já vem há 2 dias.
Uhum.
E a maioria dos bairros periféricos e os bairros de expansão estão completamente inundados.
Okay.
E é difícil a circulação de pessoas porque não só as ruas estão ocupadas, estão inundadas, mas também as casas das pessoas estão inundadas.
Uhum.
Então, é uma situação completamente difícil, porque as pessoas precisam sair de casa, precisam trabalhar, mas não têm como ter acesso às ruas que estão inundadas. E mesmo assim, tem a questão dos seus próprios bens que estão a ser perdidos, porque as casas também estão inundadas.
E em termos de ajuda, o município, o governo, tem dado alguma assistência a essas pessoas que têm os seus bens perdidos?
Até agora, ainda não temos registros de pessoas que estão a ser ajudadas pelo governo. Por enquanto, o que está a acontecer é que as pessoas estão a tentar, de forma pessoal, salvar o que é possível.
E recentemente iniciaram as aulas. Isso, de certa forma, afeta a ida das crianças às escolas?
Sim, tem afetado a ida de crianças para as escolas porque com a chuva não tem transporte e nos bairros periféricos não tem como o transporte público chegar lá. Temos relatos de várias viaturas que ficaram entaladas nas ruas porque a chuva foi tão intensa que acabou arrastando tudo. Temos vários vídeos a circularem de muitas viaturas, tanto de transporte pessoal e transporte público, que estão entalados nas ruas. Então, quem vai ter a coragem de sair na rua, tirar o seu carro para poder levar essas crianças e essas pessoas para o trabalho?
Okay.
Então a situação é mesmo complicada.
E a chuva continua a cair em Maputo?
A chuva continua a cair. Por hoje, abrandou um bocadinho durante a tarde, mas agora que está a anoitecer, está a começar a chover de novo.
Okay. E a Marília também...
Está a chover.
A Marília vive num bairro periférico também. A Marília também vive num bairro periférico. Pode explicar mais ou menos como é que tem sido o seu dia-a-dia?
Na verdade, hoje foi extremamente complicado sair, porque as ruas estão completamente inundadas. Tive que procurar vias alternativas para poder sair. E mesmo a minha viatura ficou afetada, porque de qualquer forma eu tive que entrar na água. Mas porque precisava sair e precisava trabalhar, então tinha que sair.
Certo. E parece que isso é um ciclo, é Maputo. Sempre que chove, vive-se a mesma coisa.
Sim, sempre que chove é a mesma situação, são os mesmos problemas. Na verdade, os problemas são repetidos a cada tempo chuvoso.
Tá certo, Amarilis.
E são as mesmas reclamações.
Muito obrigado, Amarilis.
Obrigada, Sérgio.
E assim foi a conversa entre Sérgio Nhambi e Amarilis Gul, que é uma jornalista moçambicana em Maputo, 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Responsáveis governamentais armados da Justiça Brasileira, dos Ministérios Indígenas e do Ambiente, pressionam os mineiros de ouro ilegais para fora do território indígena Yanomami, citando a contaminação generalizada dos rios, a fome e as doenças que trouxeram a um dos grupos mais isolados do mundo. Novamente, Sérgio Nhambi.
Pessoas envolvidas na dragagem ilegal de ouro fugiram a pé do território. Uma força de intervenção policial, numa operação conjunta com a Agência Ambiental do Brasil, IBAMA, impediu outros mineiros de fugir de Yanomami em barcos. Acredita-se que haja cerca de 20 mil pessoas envolvidas na atividade, muitas vezes utilizando mercúrio tóxico para separar o ouro. As autoridades encontraram um avião e alojamentos improvisados e destruíram-nos como permitido por lei. Estima-se que 30 mil Yanomami vivem no maior território indígena do Brasil, que cobre uma área aproximadamente do tamanho de Portugal, e se estende através dos estados de Roraima e Amazonas, no canto noroeste da Amazônia brasileira. O governo federal declarou uma emergência de saúde pública para o povo Yanomami, que sofreu de subnutrição e doenças como a malária, em consequência da explosão ilegal de minas.
Obrigado, Sérgio Nhambi, o nosso novo colega aqui na Voz da América em Washington, D.C. Vamos agora a Angola. O Ministério Angolano do Interior negou nesta quarta-feira em Luanda, no final de uma reunião com deputados da 2ª Comissão da Assembleia Nacional, que alguns dos seus efetivos estivessem envolvidos no tráfico de drogas. Tais acusações envolviam alegadamente o comissário Fernando Manuel Bambi, que foi recentemente nomeado diretor adjunto do Serviço de Investigação Criminal, juntamente com outro funcionário. As acusações foram repetidas por um oficial da polícia num programa de rádio e televisão portuguesa. O diretor da Ordem Pública teve uma reunião à porta fechada no Parlamento, onde desmentiu as alegações. Tem os detalhes a partir de Luanda, o Venâncio Rodrigues.
O esclarecimento foi feito pelo diretor nacional da Ordem Pública, comissário Orlando Bernardo, depois da UNITA ter manifestado o desejo de ouvir no Parlamento o Procurador-Geral da República e o Ministério do Interior por causa de alegados escândalos de tráfico de drogas. Aquele oficial comissário disse aos jornalistas não haver indícios de que informações que circulam nas redes sociais e noutros canais que sejam verdadeiras.
Até agora não há qualquer envolvimento efetivos ou estruturas do Ministério do Interior no tráfico de drogas.
O deputado pela bancada da UNITA, Joaquim Nafoia, considera entretanto que não há fumo sem fogo.
Fizemos todas as perguntas que eram necessárias, mas de qualquer das formas nós pedimos a eles que averiguassem, porque não existe fumo sem fogo.
Então, aconselhamos o governo no sentido de fazer um esclarecimento detalhado à opinião pública para cada um dos cidadãos poder tirar as suas ilações. Não basta dizer que nenhum membro está envolvido, mas é preciso fazer os esclarecimentos com detalhes, com pormenores. Foi um encontro, foi uma audição à porta fechada, mas nós conhecemos a nossa realidade. E às vezes o que se diz dentro não é aquilo que se diz fora. Então, se não há nada a temer, se ninguém está envolvido, então nós entendemos que os esclarecimentos que foram passados aos deputados também devem ser públicos. Se isso acontecer, então acho que estaremos no bom caminho. porque não adianta vivermos por baixo de suspeições quando essas instituições são necessárias para a consolidação do Estado Democrático.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os guineenses na Turquia querem maior presença do Estado neste momento em que estão em situação difícil devido ao tremor de terra que abalou o país. O nosso correspondente Lassana Kassamá falou com um médico que está naquele país desde 2013, um médico guineense neste caso.
A partir de Istambul, a Voz América falou com o médico guineense Francisco Júnior, que relatou os seus primeiros momentos após o sismo.
Dormi às 4, então fui acordado pelo telefonema e muitas mensagens dos meus colegas na altura, médicos, estão a falar e a dizer que aconteceu um terremoto naquela cidade. Então, quando acordei, o que eu estava a pensar, onde é que aconteceu isso? Exatamente, não há informação clara, porque quando acontece uma situação dessa, um sismo de magnitude muito alto, muito amplo, que é 7.7, e afetando muitas cidades. Exatamente horas depois começamos a saber onde é que exatamente aconteceu isso. A eletricidade e a acessibilidade telefónica cortou nas cidades onde estão afetadas. Redes telefónicas estavam a passar, mas outros não. E eu estava assustado, assim, na verdade.
Segundo Francisco Júnior, cerca de 10 guineenses estavam nas cidades afetadas, mas todos eles já foram retirados pelas equipas de salvamento. Pede, no entanto, uma maior presença do Estado guineense.
Contactamos desde as primeiras horas o nosso Estado e tentamos apurar dados que temos, tentamos coordenar para ver se existem realmente pessoas em necessidades e o que é que se pode fazer. Nós, como estudantes e residentes aqui na Turquia, sempre, em qualquer das formas, vamos precisar do nosso Estado e, quando houver algum problema, vamos entrar em contacto com o Estado, naturalmente, para pedir apoio na medida do possível.
E têm tido esses apoios?
Apoios, em outros sentidos, ainda não podemos dizer que existiu um momento onde as pessoas vão precisar de ser retiradas dessa cidade e não recebemos. Não, estamos em colaboração e as pessoas que estão afetadas naquela cidade já saíram dali por causa da ajuda humanitária internacional que aconteceu. E nesse momento queremos o envolvimento, sim, do nosso Estado em todos os sentidos, em não abandonarem as pessoas que foram afetadas pelo sismo, porque vão necessitar nos próximos dias.
O médico guineense formado e residente em Turquia desde 2013 afirma que é cedo falar da garantia de segurança, revelando um cenário de caos.
É uma situação de caos pela natureza também ambiental e aconteceu nos dias mais frios da Turquia. Estava a nevar e no meio da noite, onde todo mundo estava a dormir, então é um assunto inexplicável.
Relato do médico guineense em Turquia sobre a situação dos guineenses, na sua maioria estudantes. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amanhã, no programa África Agora, a conversa é com o analista político brasileiro Tiago Aragão e em análise a política americana e brasileira e também a política brasileira para com o continente africano. Os Estados Unidos disseram que balões de vigilância chineses foram avistados em pelo menos 5 continentes nos últimos anos e Washington tem estado em contato com seus aliados para partilhar informação sobre as operações. Falando numa conferência de imprensa no Departamento de Estado com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o secretário de Estado, Anton Blinken, disse que a China é responsável pelas operações de vigilância dos balões.
There is an ongoing operation to recover the balloon's components. We're analyzing them to learn more about the surveillance program.
O secretário de Estado americano Anton Blinken afirmando que está em curso uma operação para recuperar os componentes do balão para depois serem analisados e saber mais sobre o programa de vigilância. O chefe da diplomacia acrescentou que as conclusões relevantes serão partilhadas com o Congresso, com os nossos aliados, neste caso dos Estados Unidos, e parceiros em todo o mundo. E ele acrescentou, estamos a fazê-lo porque os Estados Unidos não foram o único alvo deste programa mais amplo que violou a soberania de países dos 5 continentes. Palavras de Anton Blinken. Blinken disse ainda que Washington está a aprender a cada hora com os esforços de recuperação do balão e terá mais a dizer sobre o assunto nos próximos dias. Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, disse a jornalistas que a operação do balão chinês sobre os Estados Unidos confirma um padrão de comportamento por parte da República Popular da China. Um avião de combate americano abateu o último balão no sábado ao atravessar o Oceano Atlântico ao largo da costa da Carolina do Sul. A China disse que era um balão meteorológico que se tinha desviado inadvertidamente da rota. Os Estados Unidos rejeitaram essa afirmação, dizendo que se tratava de um balão de vigilância da China em busca de informações sobre locais militares sensíveis. Os zimbabuianos são o maior grupo de imigrantes na África do Sul, com cerca de 800 mil pessoas a viver no país legalmente. Muitos durante décadas, mas nem todos os imigrantes que são do Zimbábue são legais e fazendo trabalhos pouco qualificados. As autoridades consideram cerca de 180 mil licenças de isenção ao Zimbábue, mas deixaram de os renovar e anunciaram um prazo até junho para os cidadãos do Zimbábue obterem um visto de competências, o que é crítico, ou mesmo deixar o país. Ana Guedes.
A zimbabuena Stella Makande, mãe solteira e diretora de uma pré-escola de Joanesburgo, vive na África do Sul há 14 anos com seu filho Daniel, de 18 anos. Para ele, a África do Sul é sua casa. Mas com uma data de expiração de junho a aproximar-se para o visto de Makande, conhecido como Zimbabwe Exemption Permit, ela pesa ansiosamente as suas opções.
So, for me, Zimbabwe is more a foreign country for me.
Para mim, o Zimbábue é mais um país estrangeiro. Vou ter que começar de novo. Tenho que começar a procurar um emprego. Tenho que começar a procurar um lugar para ficar. Portanto, como já disse, se tivesse dinheiro, preferiria ir para outro sítio onde começasse de novo e espero conseguir algo que me possa sustentar a mim e ao meu filho.
Hopefully get something that will be able to sustain me and my son.
A África do Sul anunciou há 2 anos que poria fim às prorrogações da licença em junho de 2023, dizendo que nunca deveria ser permanente. A migração é uma questão cada vez mais delicada na África do Sul, que sofreu um desemprego recorde no ano passado de mais de 35%, alimentado pela pandemia da Covid-19 e por infindáveis cortes de energia. Os ativistas dizem que se os titulares de licenças de isenção do Zimbábue, o ZEP, não obtiverem outros vistos ou deixarem a África do Sul, o seu futuro será arriscado.
O que é muito claro é que a 30 de junho de 2023, se não houver mudança de opinião por parte do governo, as pessoas ficarão indocumentadas. Juntar-se-ão ao exército dos indocumentados porque, do nosso ponto de vista, há mais imigrantes indocumentados, incluindo zimbabuenos, do que aqueles que estão no ZEP.
Vários grupos de interesse lançaram desafios legais contra a África do Sul, que pôs fim às autorizações zimbabuenas.
É tão manifestamente irracional pedir a 180 mil pessoas que se levantem e saiam após 3, 14 anos de permanência num país que é chocantemente irracional e é inconsistente com os requisitos de um residente permanente que precisa de estar no país durante 5 anos para se qualificar. E estas pessoas estão aqui há 12 anos. Por que é que não lhes permite que sejam migrantes em sua plenitude?
O Departamento de Assuntos Internos da África do Sul não respondeu aos pedidos documentários, mas prometeu combater o processo judicial. Entretanto, Makande solicitou há 4 meses um visto de trabalho, mas ainda não teve resposta. O seu filho Daniel espera frequentar a universidade em França, mas diz que a África do Sul será sempre a sua casa, mesmo que seja forçado a partir.
Obrigado, Maire Lassalete, e não Ana Guedes, como anunciei. Caminhamos para a página desportiva. Antes de dizer que as autoridades iranianas libertaram uma jovem que havia acusado de ter liderado recentes manifestações anti-governo e que, segundo relatos, foi torturada e violada sexualmente. Trata-se de Armita Abbas, cujo pai confirmou a libertação. O seu advogado disse que Abbas havia sido acusada de propaganda contra a República Islâmica e de conspirar contra a segurança nacional nas manifestações que incluíram após a morte de uma mulher que havia sido presa por não usar corretamente o véu islâmico. Abbas foi presa e posteriormente levada para um hospital por polícias à paisana com sinais de tortura. E nas artes, antes de passarmos para o desporto, morreu hoje, aos 94 anos, um dos grandes compositores americanos, Burt Bacharach. Aos 94 anos, trabalhou com grandes estrelas, incluindo Dionne Warwick. 12 horas e 55 minutos.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com os Mambinhas. Seleção moçambicana de sub-20 já está no Egito, onde já treinou e onde vai disputar o campeonato africano da categoria de sub-20, portanto, que arranca no próximo dia 19. Mambinhas amanhã tem um jogo-treino com a Gâmbia e depois, na terça-feira, outro jogo-treino com a Zâmbia para afinar a pontaria. Depois descansa até ao dia 19, quando no jogo de abertura do campeonato Moçambique defronta os anfitriões, o Egito. É um jogo do grupo A, que é um grupo muito, mas mesmo muito difícil. Para além do Egito, Moçambique vai ter pela frente o Senegal e a Nigéria. No grupo B temos Uganda, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Congo. E no grupo C temos a Gâmbia, Tunísia, Benin e Zâmbia. O campeonato vai decorrer em três cidades egípcias, nomeadamente Cairo, Ismaília e Alexandria. E de África, do Egito, vamos para Portugal, onde hoje há um jogo dos quartos de final da Taça Portugal que chama a atenção. Braga recebe o Benfica. Pormenor curioso é que foi há pouco mais de um mês que o Braga impôs a primeira derrota ao Benfica. Esta época venceu por 3-0. O treinador do Braga, Artur Jorge, considera que a sua equipa pode fazer melhor hoje.
Podemos, de facto, ganhar, mas para isso teremos que ser muito melhores que aquilo que fomos no primeiro jogo. Teremos que ser muito mais capazes, mais competentes. Teremos que ter esta ambição justificada por aquilo que é o trabalho que teremos que ter em campo, e será imenso, será muito, porque vamos enfrentar de facto uma equipa muito boa.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, que hoje recebe o Benfica para a Taça de Portugal. O vencedor vai defrontar na meia-final o vencedor do jogo entre o Casa Pia e o Nacional. Ontem, Porto bateu o Académico de Viseu por 1-0, marcou lugar nas meias-finais, onde vai defrontar o Famalicão. Vamos agora para o Mundial de Clubes de Futebol a decorrer em Marrocos, e não, não vamos ter o impensável, porque ontem Real Madrid despachou à vontade o Al Ahly do Egito por 4-1. E agora é o Real Madrid que vai à final, não o Al Ahly. Na final, Real vai defrontar o surpreendente Al Hilal da Arábia Saudita, que, como sabemos, eliminou o Flamengo do Brasil. Real Madrid, claro, está favorito para vencer pela 8ª vez o título de campeão do mundo. E aqui incluímos 3 vezes como vencedor da então conhecida como Taça Intercontinental. Ontem, em Inglaterra, Manchester United apanhou um susto em casa. Empatou com o Leeds, que esteve a ganhar por 2-0. O United mantém-se em terceiro lugar, mas posição muito precária. Tem 43 pontos, menos 2 que o Manchester City em segundo e mais 3 que o Newcastle em quarto. Mas United tem mais um jogo que essas duas equipas. Basquetebol americano, NBA. Kevin Durant vai deixar o Brooklyn Nets, vai juntar-se ao Phoenix Suns. Na NBA não há compras, nem há vendas, há trocas. E Brooklyn vai receber 5 jogadores em troca de Durant. Kevin Durant deve valer muito. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets. Rockets, como acontece quase sempre, perderam. Mas desta vez foi por muito poucos pontos. Perdeu pela contagem mínima 130-128. Bruno Fernando jogou 13 minutos, marcou 6 pontos. Houston Rockets mantém-se em último lugar na Conferência Oeste.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina com o desporto de João Santa Rita. Voltamos dentro de um minuto para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Neste segmento, a realização foi de Mariano Bartolomeu. No som esteve connosco o Justin White. Eu sou o Amancio Miguel. Até já.
Well, my home's in the Delta, way out on
that bomber's roll. Now you know I'm leaving Chicago, and people that show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning. Won't be back no more. Well, I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Aqui estamos para a terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. No som está connosco o Jesse White, na realização o Lio Sahilo. Eu sou o Abenço Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Na sua segunda viagem à África desde o início do ano, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que base no Sudão está para breve. E o número de mortes na sequência do tremor de terra na Turquia e Síria ascende agora a 17 mil. Noutras notícias, médico guinense na Turquia fala da situação no país e pede mais ajuda do governo para os residentes daquele país, depois do terremoto em Moçambique, 5 antigos funcionários detidos por corrupção. O governo de São Tomé e Príncipe, ou melhor, da Guiné-Bissau, aprovou em Conselho de Ministros a proposta de prorrogação do período de licenciamento eleitoral para mais 15 dias. A decisão consta de um comunicado do Conselho de Ministros divulgado nesta quinta-feira e assinado pelo vice-primeiro-ministro Soares Sambu. O licenciamento com vista às eleições legislativas antecipadas de 4 de junho começou a 10 de dezembro do ano passado e deveria terminar amanhã, que é dia 10. A prorrogação, diz o governo, abrange toda a extensão do território nacional e que pressupõe que na diáspora o prazo termina na sexta-feira, que é amanhã, embora o processo não tenha começado ainda. Entretanto, a Voz da América soube de fontes bem informadas que o Executivo vai também alargar o prazo de licenciamento na diáspora. Os dados do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, revelados até há duas semanas, apontavam para mais de 86% dos potenciais eleitores licenciados, num total de 844 mil. Ainda sobre a Guiné-Bissau, guinenses na Turquia querem mais presença do governo neste momento em que estão em situação difícil devido ao sismo. Lassana Kassamá conversou com um médico guinense que vive naquele país desde 2013.
A partir de Istambul, a Voz da América falou com o médico guineense Francisco Júnior, que relatou os seus primeiros momentos após o sismo.
Dormi às 4, então fui acordado pelo telefonema e muitas mensagens dos meus colegas na altura, médicos, estão a falar e a dizer que aconteceu um terremoto naquela cidade. Então, quando acordei, o que eu estava a pensar, onde é que aconteceu isso? Exatamente, não há informação clara, porque quando acontece uma situação dessa, um sismo de magnitude muito alto, muito amplo, que é 7.7, e afetando muitas cidades. Exatamente horas depois começamos a saber onde é que exatamente aconteceu isso. A eletricidade e a acessibilidade telefónica cortou nas cidades onde estão afetadas. Redes telefónicas estavam a passar, mas outros não. E eu estava assustado, assim, na verdade.
Segundo Francisco Júnior, cerca de 10 guineenses estavam nas cidades afetadas, mas todos eles já foram retirados pelas equipas de salvamento. Pede, no entanto, uma maior presença do Estado guineense.
Contactamos desde as primeiras horas o nosso Estado e tentamos apurar dados que temos, tentamos coordenar para ver se existem realmente pessoas em necessidades e o que é que se pode fazer. Nós, como estudantes e residentes aqui na Turquia, sempre, em qualquer das formas, vamos precisar do nosso Estado e, quando houver algum problema, vamos entrar em contato com o Estado, naturalmente, para pedir apoio na medida do possível.
E têm tido esses apoios?
Apoios, em outros sentidos, ainda não podemos dizer que existiu um momento onde as pessoas vão precisar de ser retiradas dessa cidade e não recebemos. Não, estamos em colaboração e as pessoas que estão afetadas naquela cidade já saíram dali por causa da ajuda humanitária internacional que aconteceu. E nesse momento queremos o envolvimento, sim, do nosso Estado em todos os sentidos, em não abandonarem as pessoas que foram afetadas pelo sismo, porque vão necessitar nos próximos dias.
O médico guineense formado e residente em Turquia desde 2013 afirma que é cedo falar da garantia de segurança, revelando um cenário de caos.
É uma situação de caos pela natureza também ambiental e aconteceu nos dias mais frios da Turquia. Estava a nevar e no meio da noite, onde todo mundo estava a dormir, então é um assunto inexplicável.
Relato do médico guineense em Turquia sobre a situação dos guineenses, na sua maioria estudantes. Lassana Kazama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, antiga diretora-geral do Instituto Nacional de Transporte Terrestre e Aluviário, detida por corrupção, com mais 4 colaboradores. O Gabinete Central de Combate à Corrupção anunciou hoje a detenção da antiga diretora do Inater. Em nota, aquele órgão disse que os arguidos são indiciados da prática dos tipos legais de crime de abuso de cargo ou função, corrupção passiva para ato ilícito, administração danosa, pagamento de remunerações indevidas, violação de regras de gestão, participação económica em negócio e associação criminosa. Especialistas reunidos na cidade da Praia defendem a utilização de águas residuais e a dessalinização da água para a utilização na agricultura num país como Cabo Verde, que tem falta de chuva. No entanto, os oradores das sessões técnicas Água e Nutrição, Agricultura e Qualidade da Água, participantes do 2º Fórum Internacional, promovido pela FAO, dizem, ou melhor, pedem melhorias nas condições de tratamento a fim de se evitar doenças de origem hídrica. Eugênio Teixeira.
Para a investigadora da Universidade Pública de Cabo Verde, Maria dos Anjos Lopes, não se deve pensar apenas na quantidade da água, por isso destaca a importância da qualidade no tratamento das águas residuais. Segundo a docente, utilizar a água residual tratada deficientemente na agricultura automaticamente está-se a contribuir para a produção de alimentos com dose de contaminação devido aos resíduos.
Se tivermos uma água contaminada principalmente por produtos fármacos, quando estou a referir produtos fármacos, são resíduos dos antibióticos, de anti-inflamatórios, de hormonas, que no meu caso que eu estou a fazer o estudo, então pomos em risco sim a qualidade do alimento, porque vai ser sempre a absorção desses medicamentos ou desses resíduos nos alimentos, principalmente os alimentos crus. Portanto, antes de reutilizarmos a água na rega, é preciso fazer um estudo de viabilidade de riscos. E quando se fala de viabilidade de risco, analisar a parte microbiológica e também as bactérias, os vírus e patogênios, porque já sabemos a força que esses micro-organismos têm na nossa saúde.
O presidente da Parceria Portuguesa para a Água, José Saldanha, que apresentou o estudo de casos sobre os países áridos, também defende a utilização das águas residuais, tendo sempre em linha de conta a qualidade. Na opinião do também docente da Universidade de Lisboa, que realizou estudos sobre experiências na utilização de águas residuais tratadas da Ribeira da Vinha, Ilha de São Vicente e Namíbia, em Angola, a transmissão de conhecimentos e o aproveitamento das condições naturais proporcionadas em determinados países são importantes para tornar a agricultura resiliente às alterações climáticas.
Um dos aspectos que eu tenho sempre defendido em países como alguns países da África, que têm sol, têm radiação, que têm vento e que têm uma temperatura elevada, a utilização dessas tecnologias é mais fácil. As chamadas soluções de base natural, seja soluções de lagunagem para o tratamento das águas residuais, é o sol que faz o trabalho todo e irradia e mata os micro-organismos, seja soluções de wetlands, quer dizer, de plantas que também absorvem os nutrientes, por isso soluções de base natural combinadas com soluções de reutilização são muito importantes neste tipo de países.
Depois da realização do primeiro fórum, sob o lema Não Deixar Ninguém para Trás, a cidade da Praia voltou a acolher o segundo fórum da UASAG, Tornar a Agricultura Resiliente às Alterações Climáticas, que termina esta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
São neste momento 13 horas e 10 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora ao espaço reservado à saúde, a conversa semanal. Ana Guedes e a doutora Graça Matinhe. O tema é doenças tropicais negligenciadas.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América, um programa em que temos connosco a doutora Graça Matinha para nos falar sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E já agora, como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Bom, eu estou bem de saúde. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Ora, eu estou bem e eu também espero, tal como a doutora Graça, que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde o melhor possível. E, doutora, vamos falar hoje de um tema geral, um tema bastante abrangente, que se chama doenças tropicais negligenciadas. Isto porque há pouco tempo se comemorou, se celebrou, se assinalou, por assim dizer, o dia exatamente das doenças tropicais negligenciadas. Para começar, o que é que são as doenças tropicais negligenciadas e por que é que lhe chamamos negligenciadas?
Olha, Ana, as doenças tropicais negligenciadas é um grupo de doenças, ou um conjunto de doenças, que ocorrem principalmente nos países em desenvolvimento e que, infelizmente, são responsáveis por elevada morbilidade e mortalidade. E por que é que essas doenças são negligenciadas? Bom, apesar de serem doenças que existem no seio das comunidades, são doenças que, de certa forma, em algum momento, acabaram não tendo um destaque muito importante no leque das doenças, não é? Das doenças tropicais, posso assim dizer. E como tal, não houve muita atenção para essas doenças, nem em termos de prevenção, nem em termos de atendimento médico e também em termos de desenvolvimento de medicamentos e métodos diagnósticos para essas doenças específicas. Daí vem o nome de negligenciadas, mas que felizmente de um tempo para cá há recomendações claras da OMS para que essas doenças tenham um grande destaque e a razão mesmo da celebração do Dia das Doenças Tropicais Negligenciadas é mesmo para alertar as pessoas e aumentar o nível de consciência das pessoas em relação a essas doenças.
Doutora, antes de entrarmos, no porquê que estas doenças não têm recebido tanta atenção, que tipo de doenças é que nós falamos quando falamos em doenças tropicais negligenciadas? E são só, por assim dizer, doenças de trópicos ou doenças de alguma região em particular?
Bom, essas são doenças que encontram-se mais nos países em vias de desenvolvimento, porque são doenças que, de certa forma, estão relacionadas com saneamento do meio, com higiene pessoal e coletiva. Daí que nos locais onde as condições de saúde, as condições do meio ambiente são precárias, é muito mais fácil haver esse tipo de doenças. Em termos das doenças propriamente ditas, bem, as doenças são várias, Ana. A lista da Organização Mundial da Saúde atualmente inclui 20 doenças tropicais negligenciadas.
mas há algumas que são as de maior destaque, como, por exemplo, a filaria linfática, a esquistossomose, e depois eu vou explicar um pouco o que é que são essas doenças. Há oncocercose, os helmintos e também o tracoma. Portanto, essas são das doenças mais prevalentes quando falamos de doenças tropicais negligenciadas. Falando de cada uma delas, só de forma muito geral, a filaria linfática. A filaria linfática é uma doença que é conhecida também como elefantíase. E essa é transmitida por um tipo específico de mosquitos e que vai levar a que o mosquito transmita um certo tipo de parasitas e esses parasitas vão danificar o sistema imunológico. E essa doença pode afetar os membros inferiores, superiores, pode afetar os órgãos genitais também. E a principal característica é que esses órgãos começam a aumentar de tamanho, não é? E vão crescendo de uma forma que até acaba causando uma desfiguração, se for a nível das pernas, causa de uma desfiguração, se for a nível dos braços também. Portanto, é uma daquelas doenças que acaba também comprometendo a qualidade de vida da pessoa, o seu bem-estar e a sua autoestima, não é? Então é preciso que a nível das comunidades possam ser tomadas medidas preventivas. Normalmente há campanhas de administração de medicamentos, não é, para a prevenção dessas doenças. Então as pessoas têm que aderir, principalmente nos locais onde se sabe que essa doença existe. Então é preciso que as pessoas adotem essas medidas, que é para prevenir a ocorrência dessa doença.
Falou também da questão da doença do sono, a tripanossomiase africana. Doutora, isto continua a ser ainda prevalente, por exemplo, em Angola. Ainda existem muitos casos de doença do sono, como outras doenças interessantes, doutora, porque, por exemplo, consideram como doenças tropicais negligenciadas também a picada de cobras, o que é interessante. Doutora, que outras doenças que mencionou que pode explicar um pouco mais o que é que elas são, porque afetam de facto a nossa audiência?
Sim, a tripanossomiase, é também conhecida como a doença do sono, é uma infecção que também é causada por um tipo específico de micro-organismos e é transmitida pela picada de uma mosca, que é a mosca TC. Alguns países, sim, estão afetados por esta doença e, principalmente, a região da África Equatorial ainda tem uma prevalência importante desta doença. E como o nome pressupõe, esta doença acaba causando uma sonolência intensa para a pessoa, que pode, inclusive, afetar o seu dia a dia, não é? Porque essa pessoa está com sono e depois acaba tendo uma fraca produtividade e depois pode estar acompanhada de febres, dor de cabeça e pode, no local onde teve a picada desse mosquito, dessa mosca específica, pode surgir uma ferida, que é uma ferida bastante dolorida. Mas é preciso que nós saibamos distinguir o sono excessivo, que não tem nada a ver com a doença do sono, não é? Para que nós consideremos que é a doença do sono, é preciso que se façam exames específicos, tem que se fazer exame de sangue para detectar a presença ou não desse micro-organismo no nosso sangue. Portanto, esta é uma doença também que é negligenciada. Para além dessa, temos a esquistossomose. A esquistossomose é conhecida como bilharziose, que é uma doença que se desenvolve quando as pessoas entram em contato com água contaminada por um tipo específico de caracóis que são portadores dos parasitas que causam a doença. E esses podem entrar na pele, circular no corpo e vão afetar principalmente o sistema urinário. E um dos sintomas mais evidentes ou mais comuns é que esta pessoa vai urinar sangue. Então, isso chama a atenção e é preciso procurar ajuda médica. E depois também temos os helmintos, que é um grupo
de parasitas que afetam o intestino. O nome comum de uma parte deles são as lombrigas, não é? E estes parasitas vão criar uma série de distúrbios intestinais. Um dos distúrbios mais importantes é a questão de anemia, porque estes parasitas vão praticamente alimentar-se também daqueles micronutrientes que a pessoa precisa. Então, isto acaba causando uma situação de mal-estar e debilidade da pessoa que tem essa doença.
Uhum.
E depois também temos o tracoma. O tracoma é uma doença que afeta os olhos, é uma infecção causada por bactéria, que é muito contagiosa e propaga-se normalmente através de contato com mãos ou vestuários que estejam contaminados. Então, é preciso termos muito cuidado com essa doença também, porque por afetar os olhos pode levar, em alguns casos, a seguir irreversível. Portanto, é uma doença que nós temos que, claramente, ter muita atenção. E quando nós soubermos que existe alguém que esteja afetado pelo tracoma, nós temos que ter atenção e tomar medidas para que não fiquemos afetados, porque, conforme eu disse, é uma doença de transmissão fácil.
Uhum. Doutora, todas estas doenças têm tratamentos específicos? Alguns são tratamentos que um tratamento para uma doença poderá tratar outra, mas algo que tem também, que tem em comum, doutora, é medidas de prevenção, que nós falamos aqui com alguma regularidade, doutora. Questões de lavagem de mãos, questões de lavagem de corpo, e também, por exemplo, evitar as picadas de mosquitos, da mosca, por exemplo, do tsetse. Em termos gerais, doutora, o que as pessoas devem fazer, podem fazer, para evitar algumas destas doenças, sempre que possível?
Bem, Ana, conforme nós dissemos, algumas dessas doenças, a maior parte pode estar associada a questões de higiene, de saneamento, estão associadas à higiene individual e coletiva. Então, é preciso que nós reforcemos as medidas de higiene como primeiro passo. O segundo é termos atenção para outras medidas de prevenção que existem. Há campanhas que são feitas na comunidade para administração massiva de medicamentos de prevenção. Então, é preciso que nós também possamos aderir a essas campanhas, porque se nós conseguimos prevenir, é muito melhor do que esperar até ter a doença e depois há outras questões que têm que ter em conta quando se apanha a doença. Então, a questão da prevenção, da adesão às campanhas massivas é muito importante, e na eventualidade de nós termos a doença ou conhecermos alguém que tenha a doença, temos que procurar ajuda médica para que possa ter o acompanhamento necessário.
Doutora, portanto, estivemos aqui a falar de doenças tropicais negligenciadas, portanto, doenças em que até agora se tem investido pouco, porque, como se diz, são doenças de zonas mais pobres, empobrecidas. Mas quando foi o vírus da Covid, doutora, quando as coisas se espalham pelo mundo, é quando se começa a prestar atenção. Portanto, doutora, por isso há esta chamada de atenção anual para estas doenças que, de alguma forma, afetam populações mais pobres, empobrecidas, em países mais pobres. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, doutora. Uma boa semana para si, cheia de saúde, algo que também desejamos a todos os nossos ouvintes, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, uma semana cheia de saúde para si também, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar para a semana, que até lá é uma cidade de saúde, que é bem mais que nós temos.
E agora, caminhando para o final, o resumo de notícias nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. O ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, está em Khartoum, no Sudão, para conversações com dirigentes militares do país e assegurou que o acordo de criação de uma base naval na costa do Sudão, no Mar Vermelho, a primeira da Rússia no continente africano, está em processo de ratificação. Lavrov descreveu a base como um centro de aprovisionamento técnico e material. O número de mortos em confrontos na cidade somal de Lasanod, entre tropas da região cimotómina da Somalilândia e milícias locais, aumentou para cerca de 40 e o de feridos para mais de 150. Fontes ligadas a milícias de clãs que combatem as tropas da Somalilândia informaram que elas tomaram controle do par da cidade e o presidente da Câmara de Lasanod denunciou mesmo ataque contra hospitais, mesquitas e outros locais públicos. Numa parada militar realizada ontem em Pyongyang, na Coreia do Norte, foi visto o maior contingente de mísseis balísticos intercontinentais deste país, que a Agência Oficial de Notícias descreveu como uma mostra de desenvolvimento revolucionário e da sua capacidade nuclear. Nas Filipinas, entretanto, o Major-General Joseph Ryan disse que forças americanas e seus aliados na Ásia estão prontos para qualquer batalha. E por último, neste bloco de notícias, na Tunísia, dezenas de organizações da sociedade civil, partidos e figuras políticas expressaram hoje o seu total apoio ao poderoso sindicato UGTT e acusaram o presidente Kaid Said de querer eliminá-lo. O principal funcionário para os trabalhadores rodoviários, Anis Kabi, foi preso a 31 de janeiro após uma greve de trabalhadores. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta terceira parte. Jacinto White na sonoplastia, Liu Sahil na realização, sou Amancio Miguel, até amanhã.
Dê seguido um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Em uma reunião recente, o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Relações Exteriores britânico James Cleverly reafirmaram seu apoio à Ucrânia enquanto ela se defende dos ataques brutais da Rússia. O secretário Blinken aplaudiu o compromisso do Reino Unido de enviar tanques Challenger 2 e sistemas de artilharia adicionais para a Ucrânia, elementos que continuarão a reforçar e adicionar aos que os Estados Unidos forneceram. Continuamos unidos para fortalecer nossa assistência humanitária ao povo ucraniano, disse o secretário. Para evitar uma catástrofe humanitária maior, os Estados Unidos juntaram-se na aplicação de pressão econômica por meio de sanções e controle de exportação sobre Moscou, destinados a privar a Rússia dos recursos de que necessita para continuar alimentando sua máquina de guerra. Estamos a realizar esses esforços e muito mais para colocar a Ucrânia na posição mais forte possível quando surgir uma mesa de negociações para que possa haver uma paz justa e duradoura, disse o secretário Blinken. Com relação ao Irã, os Estados Unidos estão com o governo britânico em condenar a execução pelo Irã do cidadão iraniano britânico Alireza Akbari, que foi politicamente motivado e injusto. Isso se encaixa em um padrão de abuso do regime, detenções, tortura, confissões forçadas, execuções injustas, disse o secretário Blinken. Continuaremos a trabalhar com o Reino Unido e nossos outros aliados e parceiros para responsabilizar a liderança do Irã por esses e outros abusos. Continuaremos ao lado dos iranianos destemidos que defendem os seus próprios direitos básicos liderados por mulheres jovens, tudo isso diante de uma repressão extraordinária. A República Popular da China também foi tema de discussão. O secretário Blinken recebeu o compromisso do Reino Unido em aprofundar seu envolvimento no Indo-Pacífico. Estamos ansiosos para continuar nossa estreita consulta sobre uma série de questões na região, incluindo a manutenção da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan. Sobre o assunto da Irlanda do Norte, o secretário Blinken afirmou o apoio dos Estados Unidos ao acordo da Sexta-feira Santa de Belfast. Os Estados Unidos acreditam que deve haver um acordo negociado para a implementação do protocolo da Irlanda do Norte que seja aceitável para todos os lados. O Reino Unido e a União Europeia fizeram recentemente progressos substanciais em direção à solução negociada. Os Estados Unidos e o Reino Unido, disse o secretário Blinken, estão acrescentando outro capítulo a uma história muito longa deste relacionamento especial, em um momento em que não poderia ser mais importante e não poderia ser mais vibrante. Esse foi o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.